I'm here to sound the alarm.
A quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade.
Orgulhosamente sós.
Your office? I'm the President of the Republic of Portugal.
The words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties.
Mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem.
Estou, foi sequestrado, já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Pá.
Podcast dos Comuns.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Podcast dos Comuns. Hoje, eu, o Tomás e o Zé vamos analisar a campanha para as eleições autárquicas e antever possíveis cenários sobre o desfecho do ato eleitoral do próximo domingo. As eleições para o poder local são o coração vivo da democracia e junta pessoas que dedicam a sua vida a servir a comunidade e por isso merecem a nossa mais fina análise. Zé, Tomás, obrigado por terem acedido ao meu convite, muito especial para estarem aqui comigo para antever as autárquicas. Acho que podíamos começar assim com uma pergunta de abrangência geral. O que é que perspectivam para o próximo domingo? O que é que acham, qual acha que vai ser a força política que conquistará mais câmaras? Neste momento o PS é maioritário no país, mas face às últimas eleições o cenário pode mudar. Zé, não sei se queres dar a tua opinião primeiro.
Claro, obrigado pelo convite e obrigado a todos que nos estão a ouvir. Esta muito
Convite,
fina análise.
convite, convite, convite quase obrigatório, não é?
Como é óbvio, sim. Mas os ouvintes não estão a ver a arma com que tu me estás a apontar. Pronto, sobre então estas eleições autárquicas. É um bocado difícil antever de facto o que é que pode, ou melhor, sabemos obviamente que se tratam de eleições muito particulares, com dinâmicas muito próprias. Não creio que faça muito sentido olhar para aquilo que aconteceu a 18 de maio, a quando das últimas eleições legislativas, para que possamos tirar daí algum tipo de expectativa para domingo. Agora, haverá obviamente alguns pontos de interesse. Nomeadamente pensar naquilo que são as cinco principais cidades, Porto, Lisboa, Gaia, Sintra e Oeiras. Destas cinco, se calhar.
Oeiras, se calhar, é o mais difícil de antevermos, não é?
Não, mas eu tenho um conjunto de selfies com os cartazes do Isaltino e, portanto, estou à espera do meu almoço grátis. Mas sim, se pensarmos principalmente no Porto, Lisboa, Gaia e Sintra, haverá aqui pontos de interesse, como seja, por exemplo, a possibilidade do Chega ganhar uma destas câmaras, possivelmente Sintra é obviamente aquela que causará mais preocupação, porque o Chega aí está bastante bem colocado nas sondagens. E depois há outras pequenas coisas que também têm o seu interesse. Obviamente, a coligação de Esquerda Unida, fora o PC, também já lá vou. Que enfrenta uma coligação de direita em Lisboa, portanto, são dois blocos frente a frente, também terá o seu interesse, e depois a eterna questão do enraizamento autárquico do PC. Perceber se os ganhos que o Chega teve em bastiões alentejanos e no Algarve também se concretizam a nível autárquico. Portanto, é muito difícil perceber o que é que irá acontecer, porque de facto são sempre dinâmicas muito próprias. Agora, há todo este conjunto de situações que será interessante analisar na noite de domingo, e porque não falei também do PS, que também tem um conjunto de autarquias em risco por força daquilo que tem sido o domínio ou o crescendo do Chega e pela saída de vários autarcas em fim de mandato. Portanto, acho que temos aqui várias situações de interesse análise para fazer no domingo à noite, mas não me atrevo a opinar sobre aquilo que vai acontecer em Moura ou em Albufeira, porque novamente são dinâmicas muito próprias que eu sinceramente não domino. Agora, que haverá consequências nacionais, isso acredito que haverá.
Era essa a minha pergunta para o Tomás, além dele fazer a sua
dar a sua opinião sobre uma perspectiva geral, mas queria que pegasse aqui, Tomás, nesta análise que fez o Zé, que eu acho que também concordarás, e que impactos é que estas eleições poderão ter no panorama político nacional, numa altura onde as forças se vão medir para aprovar, por exemplo, o Orçamento de Estado, não é? Que virá. Qual é a tua opinião, Tomás?
Bem, olá a todos. Elise, muito obrigado pelo teu convite forçado.
Não tens que agradecer.
em relação à análise do Zé, eu estou totalmente de acordo, até nos pontos que ele enumera como pontos de interesse, nas cinco cidades principais, talvez nas quatro,
Também já
porque
tiraste fotografias com os cartazes do Isaltino.
ainda não, mas acho que estou perto de fazer
Estás...
uma tatuagem do Isaltino.
Acho que isso também dá direito a um almoço.
Mas qual é o vinho? Porque não vamos falar disso agora. Em relação, assim, em nível de análise, há só um ponto que vou voltar a mencionar mais tarde, que acho que é interessante termos em consideração, e que o Zé já tocou no, na questão das coligações. Nós estamos a ver um número de coligações, não sei se é o número mais elevado sempre, em autárquicas, mas há uma enormidade e uma variedade de coligações feitas, desde autarquias enormes até juntas de freguesia bastante pequenas, até de forças políticas que nós, à partida, não veríamos a entenderem. Se vejamos Lisboa, eu não veria o Livre, não veria o Rui Tavares e a Mariana Mortágua a sentarem-se para negociar acordos municipais. Não veria.
Achas que não?
Não, não. Acho que não. Acho que não. Até a forma como
Acho
o próprio Livre surgiu. Não, 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 pessoalmente não veria.
que. Acho. Desculpa interromper-te,
Sim,
mas
sim,
acho
sim, sim.
que se ganhar a coligação liderada pela Alexandra Leitão, acho que é uma pequena, não diria uma tábua, mas um pequeno bocado de madeira de salvação do Bloco, não é?
Sim, não,
Porque.
isso estou totalmente de acordo. Isso estou totalmente de acordo. Porque o Livre não precisa tanto destas eleições como precisa ao Bloco. Porque o Livre
Exatamente.
não tem propriamente aspirações autárquicas. Terá, com certeza, mas não se
Mas
mede por isso. Da mesma forma que não se mede a Iniciativa Liberal, muito honestamente.
sim, o
Que,
bloco.
e nem o Bloco, mas o Bloco
Sim,
tem uma tendência a sobrepor-se e a achar-se mais importante do que é, mesmo ao nível de negociações, não é?
mas também de ressalvar que o Bloco tem muito mais anos do que os outros dois partidos. Devia-se ter já implementado no poder local com mais veemência, e neste
Sim,
momento ele também é uma nulidade em termos autárquicos.
mas também, e lá está, estamos agora a fugir um bocadinho para o que é o nacional. A própria evolução do Bloco nos últimos anos tem sido decrescente a nível de qualidade, a nível de qualidade dos atores políticos e de força dos atores políticos. Temos uma direção do Bloco, e não só do Bloco, mas estamos a falar do Bloco, que puxa tudo para as duas grandes áreas urbanas, se calhar para
Sim.
meia dúzia de cidades grandes. Nós vemos o Bloco com candidatos a cidades importantíssimas portuguesas. Falo de Castelo Branco, falo de Bragança, falo de Chaves, falo até de cidades no Minho, litoral. O Bloco, que já teve força para negociar acordos locais através de coligações, há 10 anos atrás, há 10 não, há 8, não é? 8 e 12, agora não o tem. E outra coisa que eu gostava só de dizer aqui nas coligações, estamos também a ver, temos o PAN a ter uma abordagem muito interessante. O PAN já de si, por exemplo, aqui no Porto, está na coligação com o Filipe Araújo, mas
Em Faro está com a AD.
em Faro está com a AD, depois é capaz de estar noutro acordo qualquer com outro.
Em Lisboa está com o PS.
É muito engraçado. Acho que isto, por um lado, mostra o que é que o PAN é e nunca escondeu ser. Por outro lado, estão a fazer aqui uma ginástica talvez inteligente. Vão conseguir, se calhar, eleger pessoas para órgãos municipais que de outra forma não o fariam. Mas acho que está a ser uma abordagem interessante, de um ponto de vista pragmático. Não é que eu concordo, obviamente, vocês sabem, e quem nos ouve assim mais atentamente sabe as minhas inclinações e de cor é o meu cartão. Mas acho interessante. A nível de consequências para numa escala nacional. Não acho que a questão do orçamento se ponha neste momento, porque, em virtude do que é a posição do Presidente da República, que
Eu
neste
sim,
momento não pode.
eu falei do orçamento por ser o que vai ocupar agora a vida
Sim,
nacional até ao fim do ano.
mas que do ponto de vista assim, não é, do que temos visto do Marcelo nos últimos anos, isto não vai ser a sua batata quente, e o seu terreno de jogo como tem sido nos últimos anos. Portanto, não vejo na questão do orçamento a ter um grande impacto, mesmo que se digamos que o PSD perde muito e o PS sobe bastante. Não acho que isso vá ter não vá ter consequências de forma muito vincada. Vejo é, por exemplo, o próprio José Luís Carneiro ter uma abordagem diferente para tentar chegar ou tentar ser o parceiro preferencial do governo. Temos visto isso nos últimos meses, ao nível das mais diversas áreas legislativas. Acho que se o PS. Aqui duas questões. Podemos ter o PS e o PSD a crescerem. O PS com uma margem muito mais curta. Não é?
Sim,
Mas pode. Sim,
se
sim,
me
sim.
permites, tomada, acho que o PS já não tem margem para crescer. Ele está num ponto. Ele tem 140 e poucas câmaras, não é? Portanto, tem metade das câmaras. Ah, será muito difícil, numa
Não, mas o que eu
circunstância em
quero
que está.
dizer. Sim, não, isso é verdade. É muito mais fácil o PS perder do que o PS ganhar.
Sim.
Agora, esta possibilidade está aí. E a verdade é que, mesmo que perca algumas das 140 câmaras, mas se ganhar Lisboa, se ganhar o Porto, se mantiver Sintra, se ganhar a Amadora, se mantiver Vila Nova de Gaia e mais alguns concelhos a sul, principalmente no Algarve, ou fica com uma força que neste momento não tem.
Sim, percebo o que dizes, faz sentido.
Vejo mais desta forma. Pode perder até em número, mas se ganhar câmaras, as duas câmaras principais do país, acho que podemos dizer que, apesar dos candidatos terem sido escolhidos pelo Pedro Nuno Santos, ou aprovados pelo Pedro Nuno Santos, acho que poderá ser lido, e obviamente e o PS tentará fazer essa leitura de uma vitória. Sendo que, mesmo nesse caso, não vejo o governo, ou melhor, a AD. Mesmo que perca ou que não ganhe Porto e Lisboa, não vejo o AD dizer que perdeu. Porque basta ganhar algumas câmaras, ou basta até ficar à frente do número de câmaras ao PS, que vamos ter aqui o mesmo jogo que tivemos nas eleições, não foi nas últimas, mas nas anteriores. Que nenhum perdeu.
Ou seja, mas isso a acontecer será o espelho, a AD será o espelho, a AD, o PSD será o espelho do PS, não é? Ou seja, para o PS estar a perder, mas ganhar câmaras principais, é porque a partir dessas câmaras vão ser ganhas pelo PSD, que por sua vez não vai conseguir ter as grandes câmaras. Portanto, efetivamente, cada um deles poderá reclamar vitória na noite de domingo. Eu também não acredito que vá ter grandes impactos na questão do orçamento, por uma questão, ou pelo menos não irá mudar muito o discurso do PSD e do PS, porque o PS já, com o José Luís Carneiro, já faz o discurso de pedir para ser o parceiro preferencial. E falo sem que tenha havido ainda qualquer eleição. Não creio que isso vá ser alterado com a expectativa dos resultados que iremos ter no domingo. Quanto muito, o que podemos ter é um Chega frustrado por não ter essa, não ver concretizado o seu crescimento eleitoral numa maior arregimentação autárquica e querer com isso mudar o discurso ou tornar-se ainda mais vocal em certos temas e mesmo em toda a retórica parlamentar. Isso talvez possa acontecer, mas será porventura, dentro dos três grandes partidos, será a única que consigo ver a acontecer.
Sim, desculpa, Elisa,
Desculpa,
força.
Tomás. Não, 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 força, força.
Sim, e porque a verdade é que nós temos visto o que foi a estratégia seguida pelo PS Nacional nos últimos meses, até de pré-campanha, falamos desde junho, com todo aquele conselho estratégico, a própria campanha que o PS tem feito a nível local, com a presença de José Luís Carneiro. Tem sido também, eu há pouco referi-me à abordagem do PAN como interessante, também tenho que dizer que esta abordagem tem sido interessante, porque se resultar, o próprio José Luís Carneiro ganha internamente uma força que, pronto, poderá legitimizá-lo mais enquanto líder do partido e criar alguma. Se conseguir fazer funcionar esta máquina dos mídias, conseguir de certo modo posicionar-se como parceiro e principal partido da oposição, mesmo que em número não seja. Acho que isto aqui também está em jogo no caso do PS, está em jogo assim, em qualquer, acima de qualquer partido. No PS está mesmo em jogo a credibilização e legitimização da liderança, que vai enfrentar eleições internas.
Quando
Portanto,
é que são essas eleições?
penso que só para o
Mas
fim do ano.
já para o fim do ano?
Penso que sim, penso que sim.
Ok. Isso agora, se me permitem também dar a minha opinião, ainda que seja aqui o moderador participante, eu concordo com o Tomás na questão do PS. O PS, o José Luís Carneiro, quase que já tinha estes nomes todos quase aprovados pela antiga direção, não é? Portanto, aquilo.
Sim, não teve muito
Os
mais a
nomes
fazer, não é?
importantes, não
Sim.
estamos aqui a falar das. Não quero me tornar uma Clara Ferreira Alves deste podcast, mas há municípios que aqui não nos interessam, mas os principais, principalmente Manuel Pizarro no Porto e a Alexandra Leitão em Lisboa. Acho que Alexandra Leitão, se calhar neste momento, não aceitaria ser candidato a Lisboa, não vejo com grande interesse ser presidente da Câmara de Lisboa, assim como também não acho que o Pedro Duarte queira ser presidente da Câmara do Porto. Já ao contrário, para o Manuel Pizarro está contentíssimo e parece uma criança no parque de diversões.
E já agora é a mesma coisa para o Moedas.
Sim,
Também.
exatamente, sim, também
Mas a Câmara de
tinha
Lisboa é
isso.
sempre um bocado mais diferente, porque é de todas.
Sim.
É o cargo mais político. Está mais próximo de um cargo nacional do que autárquico.
Sim, quase uma rampa de lançamento
Sim,
para um
para algo
instituto.
mais.
Para algo mais, exatamente. E depois temos aqui outra questão que é o próprio Chega. Portanto, acho que o Chega está a transformar estas eleições e tem de transformar, tem de começar a mostrar obra, no sentido de. Obra não no sentido de estrada e saneamentos e aquelas coisas que os autarcas normalmente prometem, mas tem de tornar-se um partido verdadeiramente local. Porque tem a questão de deixar de ser relevante. Nas questões, ou seja, nenhum partido sobrevive tanto tempo, um partido grande como está a tornar-se o Chega, se não tiver implementação local. E isso ia-me passar para a próxima pergunta da nossa discussão, que era o que é que acham que vai acontecer ao Chega? Quantas acham que há a possibilidade do Chega vir a ter um conjunto significativo de câmaras? É claro que vai inundar os órgãos autárquicos de elementos. Mas já sabemos que a escolha dos elementos para as autarquias foi feita com base na inscrição, uma pré-inscrição num site, portanto, sem qualquer verificação de competências, de currículo, competências criminais também, competências criminais não, registro criminal, que também pelos vistos deveria começar a ser importante pedir. O que é que acham que vai acontecer ao Chega? Se o Chega ganha, por exemplo, a Câmara de Sintra, com uma pessoa tão inexperiente, não quer dizer que as pessoas jovens sejam. Por si só inexperientes, mas a Câmara de Sintra, liderada por Rita Matias, assusta um bocadinho, sendo uma Câmara com muitos problemas, uma Câmara com um tecido económico de pessoas de classe baixa, média baixa. E aí ia passar a pergunta para o Tomás, comecei com o Zé há bocado. O
Eu
que é que
acho que,
achas, Tomás?
Elisa, eu acho que pegaste num exemplo paradigmático e pensei logo no caso como é que ele se chama, do líder de bancada, candidato a Faro.
Pedro Pinho. Sim, exatamente,
Não
Pedro.
sei, como é que estão muito honestamente, não sei como é que estão as sondagens para Faro. Não sei se ele está tão perto de vencer como está a Rita Matias, ou tão perto, dizem as sondagens, de vencer como está a Rita Matias em Sintra. A verdade é que Rita Matias, por exemplo, o PS, houve certas câmaras que apostou em quadros reconhecidos, acima de tudo reconhecidos. O Chega, em algumas das câmaras, talvez nas câmaras que via à partida que poderia ter alguma hipótese de causar moça, não acho que eles, acho, não, há, não, não, não creio que o Chega partiu para estas eleições também pela abordagem que teve à escolha de candidatos, com a expectativa de vencer, quer que fosse. Mas sim consolidar de alguma forma a sua presença nos órgãos locais. Porque aquilo que eles fazem na Assembleia da República, se começarem a fazer nas assembleias municipais e até nas freguesias, e hoje em dia com tudo o que são os meios tecnológicos e as redes sociais, aonde por onde eles propagam os seus soundbites de 30 segundos, em que só voltam a falar do Sócrates e só voltam a falar de dois ou três minorias. Acho que isto, combinado com o facto de que há efetivamente uma grande parte da população que acredita que o Chega pode ultrapassar o PS de forma mais vincada enquanto força política, que existe um espaço nesta narrativa e que eles próprios conseguem alimentar esta narrativa, que depois tem um. Que pode resultar efetivamente na eleição de pessoas como a Rita Matias. Não acho que isto seja o caso para a maioria das câmaras, de longe. Nem sequer são uma terceira força a mais de 10 ou 15% de quem está em segundo lugar. Não no Porto, porque o Porto também tem quê? 12 candidatos ou 11 candidatos. Mas estamos a falar, o Pedro Duarte e o Manuel Pizarro estão mais do que 10 pontos acima nas últimas sondagens do que está o Miguel Corte Real. E devo dizer que o Miguel Corte Real é um dos candidatos mais polidos que o Chega tem.
Não, é verdade.
Acho muito difícil o Chega conseguir eleger, ser variação, fazer coligação com quem quer que seja, com quem quer que seja. Se elegerem um ou outro vereador aqui e ali, como já o fizeram, pá, acontece. Não acho é que vão ter
Entretanto,
novos.
se foram demitindo, não é? Esses vereadores, esses.
Pois, estamos a ver é isso. Nos últimos 4 anos foram elegidos, foram eleitos pelo Chega, mas entretanto ou saíram do partido, ou saíram do partido e do órgão para os quais tinham sido eleitos. Não acho que o Chega se vá consolidar como força política local. Não acho que, muito honestamente, não acho que a Rita Matias, o Pedro Pinto, o próprio Frazão, que também é candidato a uma Câmara, o próprio Rui Afonso, que talvez seja o candidato mais conhecido a nível nacional a uma Câmara do Chega no Conselho onde é candidato, porque quem é que fora do Gondomar conhece o Emídio, nem sei o apelido do senhor, o candidato
Guerreiro.
Guerreiro, obrigado, e o próprio Luís Filipe Araújo, que é uma pessoa que eu acho muito, muito competente e que talvez devesse ser candidato a uma Câmara maior. Não acho que o Chega, acho que o Chega colocou aqui todos os deputados que poderia candidatos a câmaras, ver se colava, ver se não colava, conseguiu fugir à crítica, que até o Sócrates não conseguiu, apesar de ter sido um pouco mais vincado na forma como geriu as listas autárquicas e as listas legislativas no ano de 2005 e 2009. Acho que o Chega conseguiu fugir àquela coisa de, pá, são sempre para os mesmos tachos. Não sei como é que o Chega o fez, mas ninguém fala disso. Apesar de terem que 40 deputados a serem candidatos a câmaras.
Acho que eles tornam-se imunes a esse tipo
Mas
de
tornam-se imunes, mas ninguém
críticas.
fala. A questão
Sim,
é que
também
nós
ninguém
não se
faz a
ouve a
questão.
falar. Não se ouve a falar. E eu criticaria isso em qualquer partido que eu considerasse democrático. Até no meu próprio. E acho que é interessante como é que isto não acontece no caso do Chega, seja nos órgãos da comunicação social, nos maravilhosos comentadores que temos agora espalhados pelos canais e pelos jornais, seja até a nível interno, porque o Chega começa a ter uma massa grande de militantes ativos, de militantes de base. Como é que estas discussões não surgem? Aliás, surgem e depois, como o Mitá Ribeiro, são postos fora.
É o
Bem.
a noite das facas longas, há muito, deve haver muitas
E
pelo
acho que,
Chega.
e desculpa, só para concluir, Elísio, já vou deixar o Zé falar, senão eu acho que o Chega não se vai consolidar como força política local. Acho que isto vai ter consequências a nível interno. Não acho que o Chega vai implodir de forma alguma, mas acho que as estruturas locais do Chega vão. O Chega já é um partido como qualquer outro, quando as forças que estão à frente perdem, quem estava imediatamente atrás vai-se tentar sobrepor. Acho que o Chega vai sofrer um pouco o que o PS poderá sofrer a nível interno, concelhio, e quiçá distrital em consequência disso, porque depois também temos eleições distritais para os partidos.
Exato.
Pronto, são os meus two cents.
Dé,
Sim.
por favor, podes dar a tua opinião. Se fosse
Sim.
contrária à do Tomás, era ótimo, para termos aqui
Tenho
alguma
aqui.
diversidade.
Tenho aqui algumas coisas que vão buscar um bocadinho daquilo que cada um de vocês esteve a dizer. Eu sempre.
Eu não
Eu de...
disse nada, não é? Eu
Mas
apenas.
foste
E
contribuindo,
já
mas
disseste
foste
muito, só com o teu
contribuindo.
olhar.
É assim, eu vou começar por uma teoria que eu acho que já formulei há um ano ou dois e que ainda ninguém me conseguiu convencer do contrário. Que é, eu acho que há Chega enquanto houver André Ventura. Acho mesmo que o Chega é o André Ventura, o André Ventura é o Chega. Portanto, discordo um bocadinho daquilo que o Elísio disse, que um partido para ter projeção nacional tem de estar arregimentado também a nível autárquico. Não creio que seja necessariamente verdade. Por exemplo, nós temos o Bloco de Esquerda, para o bem e para o mal, está no debate, faz parte da vida política nacional há mais ou menos 30 anos e nunca teve uma grande participação autárquica, ou pelo menos não tanto ao nível daquilo que é a nossa comparação legítima, que é com o PC. Eu acho que um partido não consegue ter projeção nacional a nível estrutural de longo prazo se não tiver quadros. E o Chega neste momento é o André Ventura e estes nomes que cada um de vocês já levantou, mas que são casos muito específicos, seja o Frazão, seja a Rita Matias, seja o Pedro Pinto. Portanto, um partido nacional, acima de tudo, precisa de ter quadros e o Chega não os tem. E aquilo que está a fazer, creio que a estratégia poderá estar bem delineada, é colocar essas figuras de segundo plano, porque o primeiro plano é todo o André Ventura, está a colocar essas figuras de segundo plano nas autarquias onde foi buscar melhores resultados nas eleições de maio. Não é por acaso, a Rita Matias, que tem uma grande presença nas redes sociais, é candidata à Sintra. Não porque seja a mais competente ou porque tenha grandes ideias para o Conselho de Sintra, mas simplesmente porque em maio o Chega ganhou o Conselho de Sintra. O Chega foi o partido mais votado em maio. Portanto, acho normal que, não podendo o André Ventura ir a todos, tem-se o melhor que se pode ter é ir buscar a figura mais conhecida a nível nacional para tentar manter esses votos. A mesma coisa para Faro. O Chega ganhou em Faro, o Chega ganhou em Albufeira. Portanto, os nomes conhecidos do partido estão a ir lá precisamente para tentar preservar esse eleitorado. Mas aqui o grande ponto é: esse eleitorado só ficará com o Chega se as pessoas perceberem que estão a votar no partido do André Ventura. E de facto, estas duas figuras estão constantemente ao lado do André Ventura. E portanto, eu continuo a acreditar que não é isso que vai fazer um grande partido. O Chega só estará connosco daqui a 10, 15, 20 anos se o André Ventura souber renovar o partido, souber ter figuras que depois dele alguém continuará a ter uma grande votação. Pronto, o Bloco, não querendo entrar no debate das equivalências, o Bloco teve figuras como o Louçã, como o Fernando Rosas, mas chegou a uma altura em que, na altura da crise financeira, a Mariana Mortágua começou a ter uma grande projeção. Vimos isso nas comissões de inquérito. E isso permitiu que o Bloco, depois dessas figuras, também continuasse a ter projeção nacional sem ter projeção autárquica. Eu não sei se o Chega vai ter um grande resultado. Eu acho que um grande resultado seria ganhar uma Câmara como Sintra, muito sinceramente. Eu dava isso como uma vitória, porque não estamos a falar só de uma Câmara, estamos a falar mesmo de muitos, muitos votos. E são votos que permanecem no Chega numa figura que não é o André Ventura, e eu isso consideraria uma vitória do Chega, mesmo que depois os votos estejam espalhados um pouco por todo o país. A questão é: o Chega pode não ganhar mais nenhuma Câmara, mas desde que ganhe Sintra, tenha uma boa votação na Amadora, em Lisboa, em Gaia ou em Matosinhos, e a verdade é que estamos a falar aqui de praticamente 1 milhão de votos, não é verdade?
Sim.
E isso acaba por ser uma vitória para o Chega.
O meu pequeno contributo, as minhas pequenas moedas para esta discussão, acho que o Chega ganhará mais, ou seja, não será só uma Câmara que ganhará, eu acho que terá uma mão cheia de câmaras municipais, principalmente eu acho que ali no Alentejo e Algarve, acho que poderá ali, as pessoas estão descontentes e eles são o bastião desse descontentamento, apesar de ninguém conhecer a maior parte daquelas pessoas que lá estão, nem têm de conhecer, essa questão de ser conhecido ou não, sempre fui da opinião de que não é uma condição sine qua non para se candidatar a um órgão autárquico, mas têm de ter reconhecimento no local, têm de ser pessoas
Claro.
minimamente idóneas. O problema é que são pessoas com um fraco currículo, pessoas que usaram aquela pequena página que eu até em tempos partilhei com o Zé na brincadeira para ele se poder candidatar a Matosinhos, E ele mandou-me dar uma volta, como é óbvio. Usaram aquilo para terem uma plataforma de comunicação que não seja apenas as redes sociais. Mas acho que o Chega vai causar moça na governação de muitas câmaras e de muitas juntas. As juntas ninguém interessa bem, porque aquilo não, se vamos ser sinceros, as juntas de freguesia em Portugal não têm capacidade para mover seja o que for, mas vai prejudicar a governação da Câmara, em muitos casos, e talvez ajudar noutros, por exemplo, aqui no Porto, e acho que agora podíamos passar para o último tema do nosso podcast. Aqui no Porto, se Pedro Duarte, ganhar a Câmara, o Chega poderá ser uma força para governar, de coligação. Isso ia agora continuar contigo, Zé. Vamos aqui dar aqui uma pequena previsão apenas para o Porto, Lisboa, se quiseres incorporar outra cidade, mas acho que são as cidades mais importantes e aquelas que podem ter uma leitura mais nacional. Quem é que achas que vai ganhar no Porto e em Lisboa? E esta influência também do Chega na governação da cidade? Acho que mais no
Claro.
Porto que em Lisboa, mas deixo contigo.
Eu vou falar de três câmaras. Vou falar
Ok.
de Lisboa, Porto e Matosinhos. E
Ah, ok. Fazes muito bem. Fazes
vou começar
muito
por
bem.
Lisboa porque é aquela que eu tenho menos para dizer, mas que acho que vai ser interessante porque, efetivamente, é um confronto esquerda-direita
Sim.
clássico e com ali o PC com um bom candidato. E, portanto, acho que vai ser bastante interessante. Não sei mesmo quem vai ganhar, mas. Vai ser um dos pontos de interesse, não só por ser a capital, mas acho que vou estar bastante interessado. Acho que o Chega aí, por exemplo, já estaremos a falar de será quarto, muito possivelmente. Não sei se o João Ferreira não ficará à frente do Chega. Matosinhos e Porto. Deixem-me até começar pelo Porto, depois vou dizer porque é que quero falar de Matosinhos. Sobre o Porto e juntando também com a questão do Chega. Eu acho que ficou bastante claro também pelos debates que ocorreram, que há uma certa, eu vou dizer esta palavra, pode ser até mal interpretado, mas há ali uma certa química entre o Miguel Corte Real e o Pedro Duarte. Eles parece que se dão bem. E efetivamente, o Miguel Corte Real está longe de ser, estou a fazer símbolo com os dedos, um grunho do Chega. Ele vem do PSD, é um ressabiado do PC, mas quem assistiu aos debates do Porto percebe que está ali alguém com ideias para a cidade. Eu não sei se mudar o mercado Abastecedor para Gondomar vai resolver efetivamente o problema da BCI. O Pizarro está em crer que pode ajudar e concordou com a ideia, ou pelo menos prometeu estudar a ideia. Portanto, estamos a falar ali de uma pessoa, é portuense, que pensa a cidade, tem contributos a dar à cidade, e se o Pedro Duarte ganhar, não creio que seja com maioria, acho que o Chega terá uma palavra a dizer no governo da cidade. Se calhar não o Chega, mas o Miguel Corte Real, porque acho que não são bem a mesma coisa. O Miguel Corte Real, se calhar, foi uma pessoa que aproveitou o Chega como uma plataforma para que não tinha dentro do PSD. Mas isso creio que me ficou bastante evidente durante os debates que haverá ali um entendimento à direita. Por último, porque é que eu quero trazer Matosinhos? Para além de eu votar para Matosinhos, eu acho que é bastante interessante por uma questão. Porque Matosinhos é um bastião socialista e creio que pela primeira vez em democracia, nas últimas legislativas, em maio deste ano, o Conselho de Matosinhos votou maioritariamente à AD. Portanto, eu não sei se isto vai propagar-se para as autárquicas. A Luísa Salgueiro é bastante popular, mas vou ficar com bastante curiosidade para ver se um concelho tão cor-de-rosa como sempre foi Matosinhos vai virar laranja ou se. A Câmara até pode ficar com o PS, mas vou achar interessante perceber se a direita vai crescer em termos de votos nestas autárquicas em Matosinhos, porque foi isso que aconteceu em maio e, portanto, acho que é um ponto interessante para seguir.
Mas queres dar a tua opinião relativa a esta temática de previsões astrológicas para Porto, Lisboa, e se quiseres dar o teu lamiré num outro concelho pelo país, Borba, Mora.
Montemor.
Acho que talvez comece por Sabrosa, onde a presidente Helena Lapa vai ganhar com uma vitória estrondosa. Só começando por Lisboa, começando, não, já comecei por Sabrosa
Será
e
quase
sim.
uma aldeia galesa no meio do Douro, não é?
A Helena Lapa vai ter um resultado espetacular e, no, e digo isto, obviamente, enquanto membro da sua comissão de honra. Em relação a Lisboa, acho, Elisa, disseste há pouco que Alexandre Leitão parece, cada vez mais, parece que não quer estar ali, não quer passar por aquilo. Acho que isso vai ter uma. Vai influenciar os votos. Não sei como é que o resto desta semana vai ser a nível de campanha, mas acho que isto está a criar uma espécie de uma antipatia para com a candidata do PS. Não acho que o Moedas, se vencer, não acho que vá ser por mérito dele, digamos, por mérito da estratégia de campanha. Não acho que tenha sido uma boa campanha. Acho que a estratégia
Não é mérito
política.
de campanha, Tomás, desculpa, é mérito de governar a cidade durante 4 anos de uma forma, e como tu sabes, a minha cor política, não militante, mas próxima, acho que o Carlos Moedas foi um péssimo presidente da Câmara de Lisboa.
Era aí que eu ia chegar.
Desculpa.
Desculpa, não, mas eu concordo inteiramente contigo. E para além desse, de ele ter sido um péssimo presidente, aquilo que passa, ou que passou nos últimos 4 anos, a reputação que o Carlos Moedas trazia, não vou dizer que foi totalmente apagada, obviamente que não, ele tem muito mérito na carreira que tem, mas perdeu uma certa credibilidade política. Não o vejo, muito honestamente, a conseguir ser um candidato a sério a secretário-geral ou a presidente do PSD. A secretária-geral talvez, mas a presidente não o vejo. Que era uma coisa que se calhar eu há 4 anos diria que poderia ser, se ganhasse as eleições de 2021. Portanto, acho que temos um candidato que foi péssimo presidente, é péssimo a passar a sua mensagem. Temos uma candidata do PS que parece não querer ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa, está à espera que talvez o José Luís Carneiro ponha o pé em falso. Acho que poderá ser, penso que a questão do voto útil não vai pender para o PS. Acho que as pessoas que vão votar no PCP vão votar no PCP, vão votar no João Ferreira, porque o Zé disse muito bem, é um bom candidato, é uma pessoa com credibilidade política e pode roubar votos efetivamente daqueles dentro do próprio Livre, dentro do próprio Bloco de Esquerda, que dizem que aliar-se ao PS é ir ao centro e que, portanto, não vão votar, obviamente, na coligação. Isso, esse grupo de pessoas não existe e, tendo em conta a dinâmica sociológica de Lisboa, isso vai resultar em alguns milhares de votos. Portanto, não sei dizer, não consigo ter uma. Não sei quem é que vai ganhar Lisboa. Não sei. Acho que. Obviamente, acho Alexandre Leitão mais competente do que o Carlos Moedas, mas também eu achava o Carlos Moedas competente antes dele ganhar. Portanto, em relação ao Porto, acho interessante a dinâmica que tem acontecido. Estou totalmente de acordo com o Zé quando diz que, primeiro, o Miguel Corte Real não é nenhum grunho, percebe, conhece a realidade, é portuense, é alguém que traz. Nota-se que ele conhece a realidade dos dossiês, porque foi líder de bancada do PSD. Acho que se dá lindamente com o Pedro Duarte, essa relação não vem de agora. A coligação é uma coligação possível e uma coligação positiva. Acho que o Pizarro e o Partido Socialista também têm feito uma campanha interessante, uma campanha pensada, o que não foi o caso há 4 anos com outro candidato, nem há 8 com o próprio Pizarro, também fruto das circunstâncias que foram, e não digo isto com desprimor nenhum, porque quer pelo Pizarro, quer pelo Tiago Barbosa Ribeiro. Foi sempre fruto das circunstâncias. Nenhum deles foi candidato porque quis, naquelas 2 vezes, em 17 e em 21. Acho que o Pizarro tem uma excelente possibilidade de ganhar a Câmara, cumprir o seu sonho de menino, e acho que o Pizarro ganhando desta vez fica lá 12 anos, se quiser. Não vejo o PSD a trazer um candidato forte daqui a 4 anos, nem daqui a 8, mas claro que daqui a 8 estamos a falar daqui a muito tempo. Aí haveria um único candidato forte que haveria seria um Rangel, e mesmo assim acho que o Rangel não se está para chatear, mesmo depois de sair, mesmo que o
Sim,
saia do
também.
governo.
Sim, acho que seria uma despromoção.
Sim,
Acho que a
acho que
Câmara de
ele.
Lisboa é uma promoção, às vezes, para ministros, mas é uma despromoção para. Mas a Câmara do Porto é uma despromoção para ministros.
Sim, mesmo que ele. Até, mas eu até sou sincero, dizia: se o governo caísse amanhã, não acho que daqui a 4 anos o Rangel estivesse disponível
Sim.
para ser candidato à Câmara.
E
E para
acho que não.
trazer. Diz, desculpa.
E acho que não, não teria também. Ou seja, ser presidente da Câmara do Porto, vocês sabem que eu não sou do Porto, eu vivo no Porto e acolhi o Porto como minha cidade, e acho que quem se candidata à Câmara do Porto não pode ter o perfil do Rangel. O perfil de pessoa distante não cabe aqui. As pessoas do Porto não querem essas pessoas para os governar.
Sim. E muito mérito nisso no trabalho do Rui Moreira, na aproximação que
Exatamente.
teve com as pessoas do Porto.
Aliás, que eu vi um título nesta semana que era o Príncipe do Poder Local, assim qualquer coisa, ou, não é? Não sei quem é que disse isto, mas me apareceu aqui um.
Foi o príncipe da política nacional, que entretanto já não está de forma recorrente, mas foi Francisco Rodrigues dos Santos.
Epá, péssimo eu estar aqui a citar Francisco Rodrigues dos Santos a esta hora. Não era a minha intenção,
Mas
não era a minha.
assim, ele queria ser príncipe da Galp, não da EDP, depois queria ser príncipe de Estrasburgo. Opa, ser príncipe da política local também não é mau.
Não está mal, é um bom
Mas sendo
título.
que o fez, mas sendo que o fez sempre com uma postura bastante correta
E também.
e a verdade é que o Porto cresceu, o Porto desenvolveu muito, e quem quer que ganhe, a Câmara do Porto, o que virá a fazer será muito fruto do que foi, o trabalho do Rui Moreira e do Executivo.
Por
Sendo
acaso, estou a
que
ser príncipe de Belém. Deu-lhe assim
sim, deu-lhe um vibe. Queria ser, mas passou-lhe rapidamente.
Deixem-me só aqui falar, Elisa, desculpa,
Deixe,
não
sim,
te esqueças do
senhor.
que ias dizer, deixem-me só falar
Não,
aqui
não, não, não.
de mais de só de duas cidades. Um caso que representa um pouco o que é a nossa política.
Parece que estás a mandar beijinhos. Estás num programa de televisão a mandar beijinhos para muita gente, então.
Beijinhos à minha mãe, beijinhos à minha avó. Não, só queria falar de Setúbal. Setúbal, que é um concelho grande, tem muitos milhares de votos. É um concelho cujos partidos não têm sabido muito bem, à esquerda e à direita, não têm sabido lidar com a vida autárquica desse partido nos últimos 20, 30 anos. E de repente vem a antiga candidata do CDU, ou antiga candidata comunista, como independente apoiada pelo PSD-CDS, metida num processo de judicial em que está indiciada de tudo e mais alguma coisa, e vai ganhar.
É o chamado molho de brócolis.
É verdade. É verdade, e a senhora. Lá está, ela tem uma coisa, tu falavas há pouco da proximidade que é preciso o Presidente da Câmara do Porto ter, o Presidente da Câmara de Setúbal também. E mais uma vez, a Câmara de Setúbal, como a Câmara de Almada, são pontos importantes. Não são Sintra, não são Amadora, mas são pontos importantes para o que deve ser a estratégia de um partido, tal como é Gaia, tal como é Matosinhos, que o Zé referiu. E se vamos ter aqui uma mudança, passando do CDU para o PSD-CDS, tal como em Matosinhos, podemos passar do PS para o PSD. Estamos a falar aqui de dois momentos, dois locais que vão ter que causar reflexão. Mais uma vez, nós falamos de reflexão, 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 em maio falamos de reflexão dos partidos, vamos ter que voltar a falar de reflexão, mas acho que talvez aqui, como o choque é maior nas estruturas locais, talvez as lideranças políticas dos partidos vão sofrer um pouco mais na pele, com isto. E deixem-me só terminar com uma cidade. Sabrosa, obviamente que a Helena Lapa vai ganhar Sabrosa, vai ser uma vitória estonteante. E dia 10 de outubro, às 9 da noite, com a presença de um grande nome do partido dela, estará a fazer o comício de
Eu
fecho
estou.
da campanha. Não, 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 não serei eu, mas gostava só de fazer esse parênteses. E também deixa-me só dizer isto: a abordagem política que tem havido nas câmaras no interior tem sido muito positiva. Tem sido muito positiva e pode ser uma chamada de atenção para os partidos do Bloco Central, que depois se admiram de o Chega a ganhar votos.
E obrigado, Tomás. Eu vou só dar aqui também uns pequenos contributos, muito simples e muito rápidos, que é, estavas a falar da questão da reflexão, e eu acho, corrijam-me se achas o contrário, ou aliás, discordem de mim, eu ouço os debates para as câmaras municipais e ninguém pensa a cidade. Eu vi no debate da Câmara de Lisboa, não sei quem é que vai ganhar, sinceramente também não me interessa, em Lisboa. Estamos em 2025 e parte de um debate para pensar a capital de um país, que já foi a capital de um império, que tem 3 mil anos, quase tanto como Roma, é como recolher o lixo. Isto quer dizer, só falta dizer, ainda não há saneamento na cidade toda. Era para era para croar toda uma situação ridícula que é pensar a cidade de Lisboa. Ninguém pensa a cidade de Lisboa. Tudo certo que isso é um problema, a questão do lixo, a questão. Mas é uma cidade que não é pensada no seu, no, de uma forma abrangente, que é, nós temos uma cidade que também é a capital de um país, que está atulhada de turismo, para o bem e para o mal. Tem problemas de habitação, tem problemas de ordenamento do território, tem problemas de transporte, e essas pessoas discutem a recolha do lixo, se é para ser à quarta e à quinta, se é à quinta e à sexta. Quer dizer, isto nem devia ser discussão de uma junta de freguesia em 2025. Recolher o lixo devia ser primeiro todos os dias, e se não consegue uma empresa privada fazê-lo, que seja os serviços municipais. Quer dizer, a TAP é pública, mas depois não conseguimos ter uns caminhões para recolher o lixo. Isto é em Lisboa. No Porto é a mesma coisa, mas no Porto eu achei diferente. Os candidatos pensam a cidade, ou seja, têm uma ideia de cidade. E aqui custa-me dizer que o Pedro Duarte, que era possivelmente a minha escolha mais natural, e não sei se será, não quer mais pessoas no Porto. Uma cidade que não atrai pessoas não é uma cidade onde eu queira morar, porque alguma coisa vai estar mal com ela. Portanto, se o Porto atrai pessoas, é ótimo. Pedro Duarte queria tirar daqui as pessoas. O Corte Real queria tirar o mercado abastecedor e o Manuel Pizarro, em vez de o mandar meter a ideia nos seus papéis, ainda corroborou. Portanto, se nós tirarmos as pessoas, as fábricas, os negócios, tudo do Porto, planarmos, pudermos relva, isto fica aqui um campo de golfe fantástico. E acabou-se o trânsito, o problema da habitação e a questão ambiental. Portanto, fica aqui uma cidade lindíssima, que é um Éden, mas não tem ninguém, não tem negócios. Porque é como mercado abastecedor, tudo bem, que ali pode ter um problema ou outro. Quer dizer, tira-se daqui de negócios, já agora vamos tirar dali a zona industrial, fica lindíssimo, ali outro parque urbano, um Hyde
Desculpas,
Park.
Elísio, desculpa, e só nisso eu não sei se há bocado o Zé estava a falar do bloco, eu também já falei do bloco, mas nesse debate, penso que foi o da SIC, não foi?
Foi.
Em que falaram da questão do mercado abastecedor, o candidato do Bloco de Esquerda esteve muito bem. Esteve muito bem.
Eu concordei com ele, que é uma coisa que nunca imaginei, não é?
Eu acho que
Mas
depois do debate ficaste assim, foste beber uma água das pedras, não foi?
foi porque eu fiquei assim. Mas eu estou errado, ou vocês também acharam isto? Quer dizer, se tirarmos daqui toda a gente, e os negócios, e isto fica lindíssimo, mas não é uma cidade onde eu queira morar.
A mensagem é confusa, eu não sei se vai passar, mas efetivamente não é a mensagem mais apelativa, porque eu acredito que não seja todo esse o seu argumento, mas a verdade é isso que também passou a mim, que era precisamente nós não queremos, nós o Porto está com muitas pessoas, nós não podemos receber tantas pessoas e temos pessoas a mais. E
Não, e
contrasta muito
além das
com
pessoas, os negócios, pelos vistos, o mercado abastecedor é um negócio que terá os seus problemas, terá de ser resolvido, a questão dos acessos, tudo mais. Quer dizer, não tira-se daqui, também tira-se o Estádio do Dragão, se também tem muita gente, porque entope o trânsito, também se tira, põe-se, sei lá, em Gaia, em Alvar, em
Eu trouxe o
Alfenas,
caso no meio do Rio.
no meio do Alentejo, que é para ser mais
Eu trouxe o caso
agradável.
do mercado abastecedor apenas, ou seja, para fazer um ponto que é o no caso foi acho que o Pedro Duarte não me lembro qual é a sua opinião sobre isso, mas a ideia foi trazida a debate pelo Miguel Corte Real. Foi ele que trouxe a ideia. Concordo ou não? Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas, seriamente, que seja por mudar o mercado abastecedor do Porto para Gondomar, que os problemas na VCI se resolvem como que magicamente. Eu não sei se vai ajudar muito, pouco, mas eu só queria transmitir que pelo menos está ali alguém que claramente pensou a cidade. Agora, se concordamos ou discordamos, isso é
É
outra
certo.
coisa.
E eu fiz questão de fazer essa
Claro.
diferença. Eu acho que aqui no Porto penso, ou seja, é uma visão que eu não concordo, não é? Que é tira-se aqui as
Sim,
pessoas e os
claro.
negócios e tudo mais, mas é diferente de Lisboa. Lisboa falámos do lixo, pelo menos aqui não se falou do lixo. E agora deixem-me só terminar o meu pequeno contributo, que é com. Isto aplica-se ao Porto, mas vou falar de Ovar, que é da cidade onde eu nasci. 12 anos de Salvador Malheiro, e 12 não são bem 12, porque ele entretanto saiu para deputado
Certo.
há 2. As pessoas, quando são presidentes da Câmara, têm de perceber que legado é que querem deixar. E durante 12 anos, ou 10, ou o que seja, é muito tempo. Que cidade é que receberam e que cidade é que entregaram? E em Alvar, A cidade é exatamente o mesmo. É um marasmo, um dormitório. Não progrediu uma polegada em 10 anos. Aliás, 10 anos de Salvador Malheiro e os outros anos do antigo Presidente da Câmara, que era do PS, nem, já ninguém se lembra, nem é saudoso, por isso não interessa. 20 anos depois de duas grandes, de mandatos grandes, a cidade está igual. Pronto, tem um alcatrão ali e um jardim acolá, mas é uma cidade que não chamou pessoas, não tem transportes, a estação de comboios, eu já estou aqui nas minhas, é a mesma. Por falar em estação de comboios, pronto, é o que temos, não é? Mas é a mesma há 20 anos, numa cidade que poderia ser um dos refúgios do Porto por ter área de construção e podia ser um sítio onde se construía, pronto, um subúrbio, não é? Mas é o que é. E o mesmo acontece no Porto. As mudanças no Porto. Ah, foi o dinamismo do turismo, foi o dinamismo do setor privado. O que é que o Rui Moreira fez que transformasse o Porto e dissesse: epá, fez aqui uma obra que não significa que seja de cimento, fez aqui uma obra digna de nota. O Porto, se não fosse o setor privado, eu cada vez que vejo o Rui Moreira, ele passeia-se pelo Porto. O Porto estava assim, o Porto estava assado. Numa das obras mais estruturais da cidade, conseguem fazer a asneira e um autocarro não consegue dar a volta em contramão, pois claro. À
Mas para
redondeza.
ser
Quer
justo
dizer.
com ele, a questão do Metrobus, não sei se foi por culpa dele ou não, que as relações com a Metro do Porto ficaram como
Deterioraram-se.
ficaram.
Tens toda a razão, Tomás, mas as relações de um Presidente da Câmara com o Presidente da Metro do Porto ou com o Ministro, têm de ser o mais cordiais possível para não termos este problema que temos
Certo,
agora. Temos uma
certo, certo,
lindíssima
certo.
pista de uma ciclovia, temos uma lindíssima ciclovia, até tem estações, tens refúgios no meio, podes parar, beber uma água. E depois, um dos pontos mais graves é o Rui Moreira, quando foram construídas aquelas estaçõezinhas ali da Machado. Os nossos ouvintes de Lisboa devem estar
Adorar.
enfadados com aquilo que eu estou para aqui a dizer. Ele disse: estas estações são feias, depois de estarem construídas. Ele não viu o projeto. Não, porque é que ele não pegou, não reuniu, não mobilizou os portuenses e disse: ah, aquele projeto não presta, mesmo que não tenha nada a ver com ele. Ou não esteja muito nas minhas mãos, por favor, venham cá manifestar-se contra. Não é depois, agora já está feito, convém a cavalo, para não ficar ali também um elefante branco. E isto foram os meus contributos para esta conversa, que eu acho que não se discute as cidades, não se discute o que é que se quer deixar na cidade, é sempre um coisinho do lixo e do saneamento então, que é, quando eu ouço alguém dizer que vão pôr saneamento no concelho inteiro, eu penso, meu Deus, estamos aonde? Os romanos tinham saneamento por Roma toda e nós aqui, em 2025, andamos aqui a ver o lixo, o saneamento, a paragem do autocarro está partida. Isto não. É um enfado terrível. Eu acho que prejudica a forma como nós pensamos as cidades. Eu acho que o poder local primeiro, podia ter mais outro tipo de competências, financiamento também, mas também o tipo de visão e de atitude, até mesmo no poder local. Acho que às vezes tornam-se feudos de muitos autarcas.
E também é uma questão de quadros, efetivamente, ou
Isso
seja,
também,
de termos boas pessoas a fazer a gestão das autarquias.
Mas o caso de Alvar, temos uma pessoa que é doutorada, que agora é secretária de Estado, que tem uma equipa até boa e que não é má pessoa, não é essa a questão, mas gerir a Câmara não é gerir o seu jardinzinho, não é? Não é como Salazar geria Portugal, tinha jardins limpinhos e uma casa caiada, cada um tinha uma casa caiada e um pão e vinho sobre a mesa e estava resolvido. Acho que é preciso mais, é preciso pensar e ter ideias e pensar também de formas intercidades, não é só agora vou fazer na minha, agora tu fazes na tua, e depois logo se vê se isto comunica. A questão do mercado abastecedor, vamos mandar para Gondomar, mas Gondomar aceita, disseram,
Pois,
perguntaram, eles querem, onde? Num sítio onde dava a construir casas, mas vamos para lá o mercado abastecedor. Isto é o estado em que temos o poder local e, portanto, pelo menos no Porto, os candidatos pensam a cidade, bem ou mal, pelo menos pensam, né, e têm uma ideia para ela. Desculpem, este foi os meus contributos. Não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar.
só deixar o ponto que em Aveiro temos irmão contra irmão na corrida para a autarquia. Portanto, um abraço para essa família no jantar de Natal.
E tem sido, aqueles debates têm sido acesos. Aqueles debates
Portanto,
têm sido muito interessantes.
gostava de ser uma
Nata.
mosca nesse jantar de Natal.
Na ceia de Natal.
Exatamente.
E pronto, este foi mais um episódio do podcast da Câmara dos Comuns. Obrigado, Zé. Obrigado, Tomás, pelo vosso por terem aceito o meu convite forçado. E espero que ouçam e votem no próximo dia 12. E cá estaremos depois para fazer as nossas análises.
Obrigado, até à próxima.
Muito obrigado.